Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Só agora se juntou a nós, eu sou Ana Filipa Rosa, em estúdio está o Ricardo Conceição e connosco está também o Eduardo Sá. Estamos no Porque Sim Não É Resposta. Bem-vindos.
Olá, muito obrigado.
Olá Ana Filipa, olá Ricardo.
Eduardo, hoje na redação nós partilhávamos esta nossa ideia de tema para hoje e a reação dos pais presentes foi garantidamente. E a pergunta é a seguinte: estão os pais autorizados a estar fartos de aturar os filhos? Eduardo. Eu sei que esta pergunta, já antes da pandemia, era válida também, não é? Mas tudo isto, na verdade, ganhou aqui uma grande dimensão desde março até este mês. A resposta é sim.
Claro, com claro. Vários pontos de exclamação.
De seguidos, não é?
Sim.
Mas pode, por exemplo, uma mãe ou um pai estar fartinhos de contar até 100 antes de ter assim uma reação mais brusca e ela acontece e pronto?
Podem contar só até 10.
Pois, por exemplo. Eu já estava aqui a dar uma margem confortável, mas pronto, está
Ricardo,
bem.
Eu conheço sobretudo algumas mães que são muito mais expansivas, mais transparentes na forma como reagem, que fazem lembrar o Scolari, às vezes contam até meio e portanto reagem. Não, claro que podem ficar fartos, vamos lá ver. Nós podemos gostar muito dos nossos filhos, podemos amá-los perdidamente e ao mesmo tempo em muitos momentos estarmos fartos de os ouvir, fartos de não termos espaço só para nós e seja onde for, quando estamos ali mais ou menos na ronha de manhã ou quando estamos na casa de banho ou nos sítios mais inacreditáveis, estamos autorizadíssimos a assumir que de facto às vezes eles querem tanta mãe e tanto pai que mal seria que nós tivéssemos direitos, o direito de estar fartos, fartinhos, que é aquilo que os pais muitas vezes dizem, para pôr um lado mais adocicado nestas coisas, de nem sempre terem toda a disponibilidade do mundo, bom, e um sorriso bucólico e descontraído, e uma alma grande e tudo mais, que os pais às vezes imaginam que têm que ter em quaisquer circunstâncias, independentemente de tudo o que lhes é exigido, nomeadamente pelos filhos.
Então o que é que devem fazer nessa altura? É fugir? No próximo fim de semana vai ser complicado.
Pois é.
Oh, Ricardo,
vou lavar o carro.
As mães... Não, isso são sempre as habilidades dos pais. É nessas alturas que os pais, que às vezes são, distraídos, militantes, se oferecem com uma generosidade quase estranha para irem ao supermercado, vão naturalmente lavar o carro... Bom, vão dar uma volta com o cão, de preferência muito grande, de forma a que possam respirar
é
e ter ali
o
uma
cão às vezes foge, não é? Nessas alturas o cão decide fugir.
Sim, aí há um alinhamento cósmico que se faz contra os pais, sim. E portanto, nessas circunstâncias, essas mães costumam ter um desabafo, que eu acho que é uma delícia, que é qualquer dia vão-me embora desta casa, tipo Tom Sawyer, estão a ver? Qualquer dia vão-me embora desta casa e vocês vão ver a falta que eu faço. Depois as mães ficam num desalento completamente sem fim, porque quando estavam à espera que toda a gente deitasse as mãos à cabeça e dissesse não, por favor, nós portamos bem, invariavelmente os filhos ficam com ar descontraído, quase como quem diz, nós ficamos é preocupados quando ela está muito quieta e muito calada porque está doente e volta tudo à casa da partida uma vez mais.
Mas depois como é que voltamos a... Eu nem sei se a palavra será equilíbrio, não é? Porque nós depois vamos navegando nas redes sociais e é tudo uma paz na casa dos outros e
ai,
depois
é mentira,
na nossa...
É mentira... A vida das pessoas é uma vida muitas vezes muito agitada, os pais desdobram-se em não sei quantas coisas, as mães às vezes desdobram-se em mais coisas ainda E, portanto, é difícil irmos chegar a casa a horas, dar banho àquela gente toda, perceber se houve trabalhos de casa que ficaram mais ou menos por fazer, imaginar o que é preciso no dia a seguir, bom, esqueci-me de fazer o jantar, aquelas coisas todas que fazem parte da vida das pessoas saudáveis. E, portanto, era o que faltava, que a determinada altura os nossos filhos, que obviamente que esperam que nós tenhamos uma disponibilidade sem fim, porque estão saudavelmente bem habituados por nós, era o que faltava, que num contexto desses nós a determinada altura não quiséssemos, não nos passasse pela cabeça dizermos aos tios: olha, não os queres levar por uma semana só para eu respirar um bocadinho? Ou aos avós: bom, eu sou capaz de ter um compromisso profissional esta semana e não querem ficar com as crianças? Aquelas coisas todas que às vezes nós temos quase pudor de assumir e que só estragamos quando temos pudor de assumir, porque os bons pais são aqueles que não passam sem os filhos e que de vez em quando só lhes apetece passar sem eles.
E como é que os miúdos reagem quando os pais dão a entender, às vezes de forma efusiva, peço desculpa pela expressão, desampara uma loja?
Olha, Ricardo, por estranho que lhe possa parecer, respiram fundo e chegam finalmente à conclusão que o pai e a mãe, independentemente de todas as qualidades inacreditáveis que têm e da maneira como se substituem a Deus um horror de vezes, ainda assim têm assim maus momentos, têm os desabafos assim um bocadinho a puxar ao feio e outras coisas do género, que os tornam muito mais humanos e muito mais parecidos com algumas figuras, porventura às vezes tristes, que as crianças também fazem.
O exemplo da casa de banho era ótimo, Eduardo. Os miúdos parece que têm um ímã, não é? Vão acompanhando os pais. Sim. Há muitos pais que vão dizendo isto meio em tom de brincadeira, que desde que foram pais nunca mais conseguiram ir, por exemplo, à casa de banho sozinhos.
Sim.
Mas às vezes trancar a porta vale?
Também vale uma pessoa fazer voz grossa e fazer cara de mau e dizer assim: calma, que há alguns limites que não se negociam neste estabelecimento. Agora, repare que nós nem sequer estamos a pôr a mãe e o pai juntos, porque muitas vezes, quando a mãe e o pai estão juntos, eles percebem que estão assim tão aconchegadinhos, tão aninhados um no outro, bom, de repente vem um e vem outro, e se houver lá um cão em casa, vem tudo para cima destes pais, como se eles, no fundo, não tivessem direito a estar, a darem-se mutuamente colo. E às vezes os pais ficam muito desalentados e, mais uma vez, não fazem a voz grossa. Deviam fazê-lo, porque nestas circunstâncias é muito importante que os nossos filhos percebam que são importantíssimos para nós, mas isso não impede que tenhamos direito a ter vida, espaço, uma agenda e tudo mais que as pessoas saudáveis, e nomeadamente que os pais, que são arejados e têm direito a ter vida, bom, e requerem para si próprios, até para serem melhores pais.
Mas atualmente, Eduardo, ficamos muito com esta ideia que os pais deixam de ter vida. Agora, infelizmente, na situação em que estamos, já não será tanto assim. Mas era normal as pessoas não poderem... Ah, eu não posso combinar um almoço nem um jantar porque o Francisco tem uma festa de anos, o Miguel tem o futebol, a Maria tem a natação... E ao fim de semana quase que não se conseguem mexer por causa da agenda dos filhos. Isto mudou, porque há umas gerações isto não era assim.
Olha, e provavelmente há umas gerações as coisas eram muito mais saudáveis, se quer uma opinião, Ricardo, porque eu acho muito importante que os pais sejam sérios com a agenda dos filhos. Mas acho muito mais importante que os pais percebam que, independentemente de tudo de bom que os filhos lhes trazem, a relação que a mãe e o pai têm entre si é, de facto, um compromisso ainda mais sério. E este compromisso não pode, hoje com uma desculpa, amanhã com outra, depois com outra ainda, ficar numa espécie de stand-by interminável, porque, claro, que nessas circunstâncias, a certa altura, quando a mãe e o pai reagem mal a uma criança, às vezes reagem quase de uma forma ciumenta, como quem diz: mas que diabo, mas eu tenho direito a existir nesta casa ou não? E às vezes lamuriam-se e não se põem na agenda como deviam pôr. E portanto, sim, bom, o fim de semana é importante para os nossos filhos, mas é ainda mais importante para os pais dos filhos. E se os pais não têm a sua agenda a pôr-se ali, não é em paridade, é um degrau acima da agenda dos filhos, depois não se queixem, porque a seguir o pai tem uma agenda própria, a mãe desculpa-se com outra agenda e, de repente, vão-se afastando aos centímetros hoje, mais uns centímetros amanhã, E quando se deu conta, as crianças na adolescência já têm uma agenda própria e os pai e a mãe às vezes são estranhos que dividem a mesma casa.
E pouco se fala disto, não é, Eduardo? Porquê é que os pais têm tanto pudor em falar disto, pedir ajuda quando é preciso?
Ana Filipe, porque os pais têm a mania que têm que fazer tudo bem feito. Não precisam. Precisam de fazer asneiras. Aliás, nós crescemos com as asneiras que fazemos como pais e vivem numa espécie de culpabilidade pegada. Muitos bloggers só lhes trazem culpabilidade porque vendem um registro de parentalidade que não é verdade. Muitas pessoas que escrevem para os pais não ajudam nada. Os pais estão sempre com a corda na garganta, sempre a pensar que fizeram mal, sempre a pensar que estão em falta, e era muito importante que os pais tenham noção que fazem coisas inacreditáveis, atendendo aos compromissos que têm, fazem coisas inacreditáveis que muitos dos pais deles, dos avós deles, com outro tipo de limitações, nunca teriam conseguido fazer.
Seja Eduardo, podemos deixar aqui já um conselho aos pais, e os pais podem pegar na caneta e escrever: os pais têm direito a estar sossegados.
Sim, têm direito a estar fartinhos. E se for como antigamente, em vez de escreverem uma vez, escrevam 50, que é para o caso de se poderem esquecer disso.
Certo, e a verbalizar isso, que é muito importante. Não guardar, claro, não é? Porque depois isto também, claro, se transforma quase numa frustração, e depois os miúdos acabam também por pagar, não é, Eduardo?
Inevitavelmente, porque nós vamos nos zangando para dentro, e está a ver o que é uma mãe ou um pai zangados para dentro, não é, Ana Filipa? Depois há sempre um pretexto qualquer, absolutamente insignificante, e quando finalmente se zangam para fora é o bom e o bonito.
Exatamente, e portanto, o porque sim não é a resposta também pode servir aqui para partilhar com algum filho. Eu não sei se os miúdos se calhar vão chegar lá, se calhar estava aqui a pensar em miúdos,
claro,
mais velhos, não é?
Não, mas mesmo mais pequeninos também ouvem, portanto, fica este alerta para os mais pequenos.
É,
atenção
mesmo
à panela de pressão que os pais... que é uma coisa que os pais usam.
É partilhar esta conversa assim de forma discreta.
Sim, qualquer coisa do género, brinquem e depois não digam que o Ricardo Conceição não avisou.
Exatamente. O teu Ricardo.
Estamos de volta amanhã, ou porque se não é a resposta, eu sou a Ana Filipa Rosa, com o Ricardo Conceição e com o Eduardo Sá. Até amanhã.
Até amanhã. Um abraço para todos.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.